Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Olá, ouvintes, eu sou Ana Raquel Macedo.
Olá a todos, eu sou José Carlos Oliveira. O Salão Verde de hoje começa com um alerta. As alterações ambientais provocadas pelo homem têm interferência direta no mapa de distribuição de doenças parasitárias pelo território nacional. Entenda como, com a Mônica Montenegro.
As alterações ambientais precisam ser levadas em conta no planejamento das políticas públicas de saúde. Isso porque ações como o desmatamento provocam mudanças no comportamento de todos os seres que vivem naquela região, inclusive os que transmitem doenças. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Parasitologia, Dulcineia Campos, cita como exemplo o aumento de casos de leishmaniose na região de Palmas após a construção da capital do Tocantins no fim da década de 80.
O desmatamento tem um impacto enorme na mudança do comportamento de vetores. Então eu coloquei o exemplo lá de Palmas. Ali foi feito um desmatamento para a construção da cidade e aí os animais que estavam ali presentes, eles têm que buscar condições de se adaptar, de sobreviver. Então os flebotomínios, que antes sugavam os animais silvestres naquele local, passaram a sugar animais domésticos, inclusive humano. Isso traz toda uma mudança no perfil das doenças.
O mesmo problema foi registrado em Goiás, com a construção da represa de Serra da Mesa. A professora do Departamento de Medicina Tropical e Dermatologia da UFG, Ledis Pereira, lamenta o descaso nessa área, apesar de as pesquisas comprovarem a relação existente entre alterações no meio ambiente e proliferação de doenças parasitárias.
Alterações ambientais, construção de estradas, de reservatórios para usinas, o desmatamento, tudo isso contribui para uma mudança ecológica. Então a gente tem uma alteração nos hábitos dos vetores e dos reservatórios, fazendo com que esse desequilíbrio seja uma forma de aparecimento de novos casos dessas doenças. Infelizmente, no Brasil, né, a gente ainda depende de uma série de fatores e esses estudos, né, do impacto ambiental em relação à saúde e em relação a essas mudanças dos nichos ecológicos dos animais, ainda não é uma coisa muito considerada nesse tipo de construção. E eu acho que a gente tem que avançar nisso também, para evitar problemas maiores.
Até a década de 1930, a leishmaniose era restrita à área rural, com 90% dos casos concentrados na região Nordeste. Hoje a doença é considerada endêmica em quase todo o país, com cerca de 3.500 novos registros por ano. Pesquisadores destacam as mudanças ambientais como um dos principais fatores para o aumento do número de casos. Existem três formas clínicas da doença, todas transmitidas pelo mosquito palha, que vive em lugares úmidos, mais escuros e com acúmulo de material orgânico.
E aqui vão algumas recomendações para evitar a presença do mosquito palha por perto. Mantenha sempre a casa limpa e o quintal livre dos criadores de insetos. O mosquito transmissor da leishmaniose costuma atacar nas primeiras horas do dia ou ao entardecer. Outra dica importante, coloque telas nas janelas e embale o lixo.
Outra recomendação, Ana, é quanto à saúde dos cachorros que eventualmente tenhamos em casa. É muito importante cuidar bem dos nossos cães, porque eles podem se transformar em um reservatório doméstico do parasita, que será transmitido para as pessoas próximas ou outros animais. E lembre-se, os casos de leishmaniose são de comunicação compulsória ao Serviço Oficial de Saúde.
A leishmaniose tegumentar ou cutânea é o tipo mais comum da doença, tendo como principal característica o aparecimento de úlceras na pele ou nas mucosas, como nariz e boca. Mais grave, a leishmaniose visceral provoca febres, emagrecimento, aumento do baço e do fígado e, em alguns casos, pode levar à morte. Não existe no Brasil registro de transmissão da doença de pessoa para pessoa.
A próxima reunião das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em novembro, na África do Sul, vai contar com um instrumento a mais nas discussões sobre o papel das florestas na retenção de gás carbônico. Estudo científico recém-divulgado quantifica a capacidade das árvores na captação de CO2, um dos gases do efeito estufa. Os dados revelam que as florestas tropicais, temperadas e boreais absorvem mais de 10% do dióxido de carbono gerado por atividades humanas. Nos trópicos, por exemplo, as florestas já existentes e as recém-plantadas captaram quase 15 bilhões de toneladas de CO2 no ano passado. Esse volume equivale praticamente à metade das emissões de gases feitas por indústrias e transportes. O resultado só não foi mais eficiente porque o desmatamento, por outro lado, gerou 10,7 bilhões de toneladas de CO2.
É a primeira vez que um estudo consegue calcular concretamente o papel das florestas na regulação climática. Responsável pelo trabalho, o Projeto Carbono Global baseou seus cálculos em dados estatísticos, informações de satélites e modelos computacionais. O resultado, publicado na última edição da revista Science, pode dar novo impulso ao mecanismo RED, o Programa de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação criado pela ONU. Os pesquisadores acreditam que, na prática, o estudo amplia o valor financeiro das atividades de reflorestamento dentro do mercado internacional de carbono.
O período de queimadas chegou principalmente nas regiões centrais do país. E embora o momento crítico seja observado em agosto e setembro, o governo federal já está em alerta. Durante o mês de julho, reuniões semanais traçaram as estratégias de atuação do IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Federal e Rodoviária Federal e Defesa Civil. A previsão é de que em agosto os encontros passem a ser diários. Por enquanto, a Serra Geral do Tocantins e os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são considerados áreas mais críticas.
Apesar da articulação federal, o combate aos incêndios não está 100% garantido. A análise é do próprio diretor de proteção ambiental do IBAMA, Luciano Menezes, que esteve em recente audiência pública sobre o assunto na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, acompanhou o debate e tem os detalhes.
Os estados não estão preparados para combater os incêndios florestais. A afirmação é do diretor de proteção ambiental do IBAMA, Luciano Menezes, que participou de audiência pública sobre queimadas em Tocantins, realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara.
Os estados não têm estrutura para fazer frente. Eu dou uma ideia para vocês. Nós fizemos um combate em Rondônia, colocamos 200 homens combatendo em áreas públicas e privadas e o estado de Rondônia colocou 4 bombeiros. Então essa relação ela precisa mudar, eu acho que a gente tem que estruturar melhor os órgãos, equipar os órgãos estaduais.
Outro exemplo da falta de estrutura está em Tocantins. No ano passado, das mais de 19 mil queimadas, só 1.400 foram atendidas por bombeiros por causa da falta de equipamentos e profissionais. Este ano, com a criação pelo governo do estado de um programa específico de combate aos incêndios, o número de brigadistas passou de cerca de 100 para mais de 300. Com isso, dos 482 focos de incêndios registrados até junho, só 5 não foram atendidos. Para o major Peterson Ornelas, do Corpo de Bombeiros de Tocantins, além de dinheiro, é preciso também educar as pessoas.
Primeiramente, a questão da conscientização da população. Então, o trabalho nas escolas, com carreados, com panfletagem, com a população, principalmente nas principais cidades, de forma que a população revise a situação da conscientização de não colocar o fogo.
No ano passado, 133 mil focos de incêndio foram registrados em todo o país. O fogo destruiu 1 milhão e 700 mil hectares só em áreas federais de preservação ambiental, sendo 1 milhão e 400 mil hectares na região central do país. Segundo dados do Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, 20% do cerrado foram atingidos, grande parte em Tocantins. Este ano, o ritmo das queimadas está menor. Mesmo assim, o fogo já consumiu o equivalente a 67 mil campos de futebol nas áreas de conservação tocantinenses. De acordo com o Major Ornelas, esse número pode aumentar, pois nos meses de agosto a setembro, a incidência dos incêndios é maior. De Brasília, Dini Moraes.
A gente encerra esse bloco com uma dica para esta última semana das férias de julho. Começou na sexta e segue até o próximo sábado, dia 30, o 11º Encontro das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros na Vila de São Jorge, em Alto Paraíso, Goiás. O evento é uma oportunidade para o visitante conhecer não apenas as belezas naturais da região, como também um pouco da cultura dos povos da Chapada.
Neste ano, Zeca, os organizadores do encontro procuraram voltar à festa às suas origens, priorizando manifestações como as das Colinas do Sul e sua Caçada da Rainha, a Catira e a Curraleira dos Foliões de São João da Aliança, a Sussa do Sítio Histórico Calunga e o Congo da comunidade de Niquelândia.
Está prevista também, Ana, uma série de oficinas. Na quinta, às 9 da manhã, está programada uma atividade de identificação de aves do Cerrado. Na sexta, está marcada uma oficina de sementes do Cerrado. E no sábado, é a vez de uma oficina de ervas medicinais.
Vale a pena conferir a programação deste 11º Encontro das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Os detalhes você pode encontrar no site www.encontrodeculturas.com.br. Apenas 4% dos rios brasileiros têm qualidade considerada ótima. Segundo a Agência Nacional de Águas, o esgoto continua sendo a principal fonte de contaminação das águas brasileiras. Confira no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.